Nós vamos entrar aqui no capítulo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, ou seja, que nós não deveremos colocar a luminária embaixo da mesa, embaixo de uma cama, mas sim colocarmos em cima para que ilumine o recinto em que nós nos encontramos. E o Cristo ainda redargue que aquele que foi muito foi dado, mais ainda será acrescentado, até que ele tenha abundância. E aquele que nada tem, tudo mais será tirado dele. Nessa primeira colocação, nós poderemos ver sobre duas nuances. Primeiro, no aspecto coletivo. As religiões, ao longo do processo evolutivo, principalmente na Antiguidade, elas tinham duas vertentes. A vertente principal era aquela vertente que fazia com que alguns, poucos, fossem eleitos e, a partir daí, tivessem ou detivessem o conhecimento. Então, eles elegiam baseado em quê? Baseado em avaliações. Avaliações porque, quando os capelinos aqui vieram, capelinos, para quem não sabe, foram aqueles espíritos que foram exilados do sistema de capela, chegaram à Terra, foram conviver com nós, terráqueos, e isso se deu fazendo com que eles sentissem a diferença intelectual, a diferença emocional, a diferença espiritual, e eles traziam uma certa arrogância e também preconceitos. Então, eles elegiam aqueles que eram semelhantes a eles, que respondiam a esses apelos intelectuais e ministravam a esses, após reencarnarem, muitas vezes, eles se adequaram ao plano físico e começaram a ministrar conhecimentos. Conhecimentos esses que eram exclusivos. Então, aqueles que seriam iniciados passavam por uma série de ritos. Ou seja, por 20 anos eles se sacrificavam, por 20 anos eles estudavam e passavam a conhecer desde o magnetismo até as curas através de ervas e através do magnetismo, conheciam a mediunidade, conheciam a reencarnação, conheciam a realidade que existe apenas um Deus. Mas, para o povo, era dado um conhecimento alegórico, fantasioso. Então, o povo acreditava no politeísmo, o povo acreditava que nós voltaríamos ao mesmo corpo, e por isso era feito a mumificação, e assim por diante. Então, eram dois ensinamentos. Estava ocultado, a luz estava debaixo da mesa. Com o Cristo, o que vai ocorrer? Ele traz o conhecimento, e traz o conhecimento a todos. Aí os apóstolos perguntam, Senhor, mas o Senhor ensina por parábolas, dizendo a ele o seguinte, a parábola nem sempre era entendida, nem sempre era clara a todos. Então, isso também denota o quê? Que o conhecimento, apesar de estar à disposição de todos, ele é gradual. Nós vamos assimilando à medida em que vamos amadurecendo. Então, a parábola são pequenos ensinamentos, pequenas histórias, contadas com o contexto da época, mas com um fundo de moralidade, com uma certa profundidade. E a pessoa vai amadurecendo e vai adquirindo aquele conhecimento. Ela vai amadurecendo e vai vendo outras coisas nessa mesma história. Então, é isso que foi ocorrendo com o cristianismo. Se não, vejamos, após a morte de Jesus, após a morte dos apóstolos, o que vai ocorrer? O cristianismo detém o que, segundo eles, toda boa nova. Essas leis agora eram traduzidas. E para quem? Para alguns privilegiados. E era traduzida em latim, era traduzida em grego. E alguns só que detinham o conhecimento poderiam ter contato. Martinho Lutero, posteriormente, vai traduzir para o alemão para que todos tomem contato. Até então, era para poucos. Então, nós vamos vendo que o conhecimento, principalmente no âmbito religioso, sempre esteve restrito a um grupo. A doutrina espírita traz a mediunidade para a praça pública, como nos fala André Luiz, traz os ensinamentos à disposição de todos. Basta que as pessoas se empenhem, basta que as pessoas busquem esse conhecimento. A partir daí, elas terão à disposição delas adentrarem a essas coisas que não mais são vistas como misteriosas. Visto de uma outra forma, agora num âmbito mais individual, nós poderemos entender da seguinte forma: será que ele não está colocando para nós que estar aí embaixo da mesa significa nós vivendo para as exterioridades, vivendo para o ego, vivendo para as aparências? A partir do momento em que eu começo a fazer um aprofundamento dentro de mim mesmo, a partir do momento que eu passo a fazer uma introspecção dentro do meu espírito, eu passo a luzir, eu passo a buscar uma claridade que eu não ostentava. E ela precisa estar disponível aos outros. Não basta que eu tenha o conhecimento. Não basta que eu adquira o conhecimento se eu não beneficiar as pessoas. Se eu não contribuir para o mundo, principalmente começando pela minha casa, pelo convívio mais próximo e, na sequência, para a coletividade. Então, ele está nos mostrando o seguinte: olha lá, quando eu dou aquilo que eu adquiri com esforço, com labuta, com empenho, tudo mais vai retornar a mim, mais eu terei como forma e como oportunidade de novas aquisições. É lei da vida, aquele que doa recebe, em forma de oportunidades. Então vejamos, quando Francisco de Assis nos fala que é dando que nós vamos receber, é uma lei natural, é uma lei que ocorre a todo instante. Mas existe esse preceito: generosidade. Nós não podemos nos esquecer disso. Aquele que não usa de generosidade, aquele que não contribui para aquele que não possui, aquele que não doa aquilo que ele tem ao outro, ele não está mostrando a ele mesmo que ele é merecedor. Somos merecedores à medida em que partilhamos. Imaginemos um grande cientista que tem um grupo de trabalho em outros países, que ele contacta aqui, contacta lá, torna-se um grupo alegre, afável, onde experiências são trocadas, aonde se chega a uma experiência que vai beneficiar a muitos. O que foi suplantado? O egoísmo. O que foi suplantado? A vaidade. Experiências foram trocadas. Não se preocupou com quem seria o autor da façanha. Se preocupou, sim, com um experimento que poderia redundar em benefício de muitos. Esse que doou, esse que verdadeiramente sacrificou, ele terá mais e mais oportunidades, ele terá em abundância. Quando nós pensamos, por exemplo, em Bezerra de Menezes, um homem que possuía talentos no âmbito político, no âmbito social, era um médico, e ele fez o quê? Passou a contribuir, passou a doar-se integralmente aos outros, seja no seu consultório, seja na política, porque à época não era remunerada, e assim por diante. O que ele fazia? Uma doação sistemática. Até que ele viveu uma vida paupérrima, passou os últimos dias com dificuldades. Enxergando na espiritualidade, refazendo-se no núcleo espiritual, ele via que chamavam por ele. Ele chamou o benfeitor, ele estava acamado, e perguntou: por que estão me chamando, Bezerra? Eles estão dando as boas-vindas a você, todos aqueles que foram, de alguma forma, beneficiados por você. Aqui estão dando as boas-vindas. 50 anos mais adiante, ele, na espiritualidade, já tendo capacidades e mais potencialidades, Celina, uma emissária de Maria, veio até ele dizer que ele poderia subir de plano, poderia ir a locais superiores, que ele não precisaria mais ficar preso ao mundo material nem às colônias. E ele requisitou o que ele gostaria. Imagine se nós não tivéssemos espíritos desse gabarito, desse escol, dessa capacidade para estar conosco. Nós nos perderíamos. O que eles fizeram? Generosamente renunciaram à posição. Generosamente mostraram a nós o caminho das pedras, que é de desapego, que é de desilusão, que é de realmente entregar-se aos valores do espírito. Então, isso significa colocar a luz sobre a mesa, fazendo com que muitos possam sentir, ainda que não totalmente, uma réstia de luz. Ainda que não amplamente, mas um pequeno facho dessa luz. E é isso que a doutrina espírita vem nos mostrar. Ela nos dá condições de conhecermos a nós mesmos. Almas pequenas, almas imperfeitas, alma que temos recalcitrado muito no erro ao longo dos séculos. E hoje, cansados, estamos tentando a nossa renovação, estamos tentando a nossa mudança. Então, é importante que não sejamos severos com os outros. É necessário que sejamos severos conosco mesmo. Compreendamos mais, entendamos que eles estão como nós estávamos ou como nós estamos ainda, em muitos instantes, acomodados. Porque é muito mais seguro mantermos-nos como estamos. É muito mais natural buscarmos as coisas da matéria. Os aplausos, o reconhecimento virá rapidamente. Nós não queremos um mundo de plantações e de dificuldades para amanhã termos algo. É muito distante. A nossa realidade é tão ansiosa, é tão dinâmica que nós queremos para já. Essa construção não existe. Essa construção é quimérica, é ilusória. Então, que nós entendamos, construção leva tempo. Construção faz com que possamos derruir um homem velho que está incrustado em nós, para que vá ou luzir um homem novo. Isso demanda muito sacrifício. Quantos momentos nós vamos retornar aos hábitos antigos? Em muitos instantes. Em muitos instantes vamos esconder a luz, por quê? Primeiro, porque não temos totalmente. Segundo, porque nós achamos que temos que disputar, que temos que mostrar ao outro no momento oportuno para ter dividendos, para ter interesses outros menores. Então, que nós não nos iludamos. A vida está nos pedindo renovação, mudança, mas a partir dessas mudanças, ainda que sejam de centímetros, que nós possamos ajudar aqueles que estão conosco, que nós sejamos mais generosos, mais compreensivos. E nos conta Humberto de Campos uma passagem significativa. Vinham dois apóstolos de Cesareia, haviam passado alguns dias, João e Tiago, ambos irmãos, e estavam vindo e conversavam. E em Cesareia havia tido um crime, e a polícia e os guardas haviam prendido um criminoso. E eles estavam lembrando qual seria a postura de Jesus diante daquele conhecimento. Afinal de contas, eles lembravam na conversa que estavam tendo. Jesus sempre via a melhor parte nas coisas. Era tão interessante contar um caso, ouvir uma coisa. Jesus tirava de um trigal, ele falava do amor. De um dracma, de uma moeda, ele falava do reino dos céus. De uma ave que passava, ele falava da harmonia da natureza. Ele falava olhando os campos, dizendo que tudo tinha uma razão de ser. Ele via os filhotes dos animais e dizia da beleza de termos um lar. Como ele poderia cantar só a beleza? Eles queriam ver, porque eles levavam os mais diversos problemas. E sempre uma história significativa. Sempre uma parábola inovadora. Sempre uma mudança e uma visão bela da existência. E ali eles estavam confabulando. E chegaram até Jerusalém e se encontraram com Jesus. Mestre, nós viemos conversando e nós estamos diante de um dilema. Queremos a opinião do Senhor. E começaram a contar. O Senhor sabe que um homem em Cesareia por 6 meses, 180 dias, preparou para um crime. Ele ficou sabendo através de informantes que uma família patrícia tinha joias e ele sabia o compartimento da casa em que as joias estavam. O que ele fez? Se passou por um mísero escravo, trabalhando de sol a sol para morar perto daquela localidade. E à noite ele iria fazendo com que o buraco se fizesse para que mais próximo ele estivesse daquelas joias. E assim ele foi chegando. E no dia adequado, pronto, ele iria buscar abocanhar as joias. Um guarda, muito vigilante, viu junto com outros dois, alertando-os. E a partir daí, ele foi preso, espancado e está numa posição muito desagradável. Nós queremos a opinião do senhor. O que o senhor nos diz, mestre? Ele falou, vocês viram que para cometer um crime foi necessário muita persistência e muita inteligência. O que não será necessário para que nós construamos o bem? Compreensão demais, devotamento exagerado, mas uma persistência contínua. Porque é assim que nós vamos vencer a nós e as dificuldades inerentes à vida. Que nós pensemos nisso. O bem não vai se instaurar num passe de mágica. É necessário muito trabalho e muito afinco. Que Deus ampare a todos nós.